Boa noite aos irmãos, graça e paz. Privilégio estar com vocês aqui. Nós vamos dar sequência às nossas exposições no livro de Gênesis. Mas antes disso, eu queria lembrar aos irmãos que esse domingo que nós estamos presentes hoje, no calendário da igreja de todos os tempos, é o primeiro domingo do Advento. Ou seja, é o primeiro domingo dos quatro antes da celebração do Natal, do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo. Então nós já cantamos sobre o Senhor, nós já comemos e bebemos da mesa do Senhor, e agora nós vamos ler a palavra do Senhor, e às vezes a gente não consegue entender muito como que alguns textos bíblicos falam sobre Cristo, como por exemplo o livro de Gênesis. Então esse é o desafio que eu tenho com vocês hoje. Para isso eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês lá em Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 3. Gênesis 1, 3. Nós vamos ler do versículo 3 até o 31. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e o ajuntamento de águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, e para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. E disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto, que dá semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será por mantimento. Assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Até aqui. Vocês se lembram que nós falamos na semana passada que o livro de Gênesis, quando foi escrito por Moisés, por volta do ano 1500, 1200 antes de Cristo, foi justamente um período em que o povo estava saindo do Egito e indo em direção a Canaã. E nessas duas regiões havia uma série de explicações, relatos, narrativas sobre como todas as coisas haviam surgido. Como que os céus tinham surgido, quais eram as forças que governavam a terra, de onde tinham vindo os animais, quem era o ser humano, qual era a relação dele com Deus. Todas essas perguntas faziam parte de uma série de relatos sobre as origens. Só que muito diferente do contexto do Oriente Próximo, Canaã, o Egito, o povo da aliança precisava de uma explicação sobre as origens que fosse chancelada por Deus, que tivesse a perspectiva do próprio Criador em relação a todas aquelas coisas, porque senão eles seriam alvos muito fáceis daquelas mitologias e daquelas visões de mundo nas terras de onde eles estavam vindo e para onde eles estavam indo, porque carregado com as explicações sobre a origem de nós mesmos, dos animais, da terra, da vida, existe sempre pressuposições religiosas sobre quem ou o que é a nossa origem, e isso não mudou até hoje. E Gênesis então deliberadamente escreve a um povo que conhecia esses relatos e deliberadamente contradiz cada um desses relatos. Eu mostrei para vocês um trecho do mito babilônico das origens, em que, por exemplo, as águas, a terra, a chuva, o mar, a água doce, a água salgada, eram personificações, eram deuses, pessoas, deuses das águas salgadas, deuses das águas doces. As forças caóticas da natureza eram vistas pelas pessoas como divindades. E Moisés aqui, por revelação de Deus, vai mostrando que cada uma dessas coisas veio das mãos de Deus, é criação de Deus, e Ele é a origem de todas as coisas. Portanto, o livro de Gênesis tem a fina tarefa de nos fornecer um relato de como Deus, que havia escolhido aquele povo e feito uma aliança com aquele povo, se revelado a Moisés, feito Moisés pregar aquele povo, fez eles acreditarem nessa libertação prometida, provavelmente já estavam saindo do Egito rumo a Canaã, eles precisavam saber quem era esse Deus. Então o livro de Gênesis mostra quem é o autor de todas essas coisas. Ainda que nós, no século XXI, tenhamos as nossas curiosidades, muito marcadas pela nossa concepção de ciência, pela nossa concepção de ser humano, a gente tenha dúvidas de onde a gente veio, por que nós somos assim, o que dá para mudar, o que não dá. Em última instância, o livro de Gênesis fala muito mais sobre quem é Deus, como Ele se relaciona com a sua criação e como nós devemos nos manter dependentes de Deus, inclusive em todas as coisas. A gente poderia dizer com o Bruce Waltke, que é um comentário de Gênesis, é um comentarista do livro de Gênesis, que Gênesis é uma representação artística, muito bela, cada uma das palavras e cada uma das estruturas aqui foi muito bem escolhida, e narrativa da criação destinada a fortalecer a aliança de Deus com a sua criação conosco, para que todos nós viéssemos a depender da sua vontade, dos seus propósitos, da sua presença em tudo que nós conseguíssemos colocar os nossos olhos. E na semana passada eu comecei expondo só os dois primeiros versículos que mostram a situação antes de Deus dar forma e conteúdo à criação. Inclusive fala que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, ela ainda não tinha suas estruturas básicas formadas e os seus conteúdos. E a partir então do versículo 3 que nós lemos agora, Deus começa a agir e dar forma e dar conteúdo à criação, encher a terra de coisas, a realidade de coisas, e dar forma a ela. Nesse sentido, o tema que eu, do sermão que eu quero trazer para vocês hoje é como que Deus estrutura e preenche essa sua criação. O que nós aprendemos sobre Deus, o Criador, e sobre a sua criação aqui, em especial a forma como Ele deu conteúdo para tudo isso que nós olhamos e para quem nós somos, e deu forma também, estrutura para isso. Quatro coisas a gente aprende aqui, para a gente não ficar sempre nos três pontos, quatro pontos. O primeiro deles é que Deus preenche e forma a sua criação através da sua palavra. Várias vezes nós lemos e disse Deus, a partir do versículo 3 até o versículo 31. Na verdade, 10 vezes aparece a expressão e disse Deus e alguma coisa aconteceu. Alguns comentaristas inclusive encontram ressonâncias do povo que já conhecia o decálogo ou que já ia entrar em contato com os 10 mandamentos sintéticos da lei de Deus e que fazia muito sentido para eles aquelas 10 ordens, e novamente eles se encontravam aqui as 10 ordens que Deus deu à criação a partir da sua palavra. E a ideia de um rei ou de um soberano dando ordens para a realidade aonde ele era soberano, como Deus é sobre toda a realidade, era muito comum no mundo antigo. Num mundo em que as estruturas jurídicas e políticas não eram desenvolvidas tais como as que nós temos hoje, a palavra do rei era lei. Da mesma forma que a palavra de Deus aqui também é ordenança, mandamento, é estrutural, é ordem. Ele faz, ele fala e as coisas passam a existir. E isso nos ensina, isso nos aponta alguma coisa. Aprender que toda a criação de Deus foi criada em primeiro lugar pela sua palavra significa algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, significa que isso denota a sua vontade livre de criar todas as coisas. Gerhard von Groningen, que foi um pastor norte-americano que esteve no Brasil e teve um grande papel na nossa denominação, ele destacou que quando Deus fala, Ele cria as coisas pela sua palavra, é uma expressão da sua vontade. Ele disse porque Ele quis dizer. Ele não foi impedido ou Ele não foi impelido por nada, por ninguém. Nada o obrigou a criar todas as coisas. Ele, como diz o apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 17, não precisava de ter criado nada porque não tinha carência de nada, mas Ele quis. E Ele expressa isso através da sua palavra. Ou seja, isso mostra como o surgimento de todas as coisas é uma expressão de Deus através do seu discurso e como Ele é livre. Mas além disso, e talvez uma das coisas mais importantes aqui que o povo que estava ouvindo Moisés percebeu, é que quando Deus cria as coisas pela sua palavra, Ele estabelece uma distinção muito clara entre o Criador e a criatura. Porque várias formas de entender de como tudo surgiu, sempre era comum pensar que as coisas, a realidade, emanaram de Deus, ou seja, saíram do próprio Deus e surgiram todas as coisas. É uma visão muito comum isso da emanação de Deus, as coisas vieram de Deus. Quando Deus faz as coisas surgirem pelo seu discurso, não é nada da natureza de Deus que está envolvido com a criação, ou seja, o Criador é absolutamente diferente da criatura. Há um abismo ontológico, ou seja, de natureza, de quem cria e de tudo que é criado. E essa diferença é muito importante para nós, e a gente vai entender isso mais à frente. Essa distinção, além de eliminar qualquer relação de emanação com a divindade, e que, por exemplo, a gente não precisa procurar a divindade nos animais, nas plantas, no sol, na água, porque é bem distinta a criação do Criador, isso também mostra que nada tem substância divina, e é por isso que a gente pode explorar as coisas, é por isso que a gente pode derrubar uma árvore, é por isso que a gente pode matar um animal, é por isso que a gente pode abrir um ser humano e estudar o que tem lá dentro, é por isso que a revolução científica aconteceu no contexto de visão de mundo cristã, porque a gente não diviniza nada da criação, porque a criação e o Criador são coisas muito diferentes. Em último lugar, a criação pela palavra de Deus denota suas ordens. Quando ele falou para, disse Deus, haja luz, não havia nenhuma outra possibilidade de não existir luz. Quando ele disse para que a terra produzisse animais, para que a terra produzisse suas plantas, suas sementes, ele estabeleceu ordens criacionais. Não tinha como não ser assim, e nunca vai deixar de ser assim, porque existe um caráter normativo para as coisas tais como elas existem. Cada uma delas aqui, da distinção entre luz e trevas, à distinção entre macho e fêmea. O que nós vemos aqui é normatividade, é uma palavra que é ordenadora. Da mesma forma que ela organiza, ela ordena e traz norma, padrão para todas as coisas. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus começa a dar forma e a preencher a sua criação através da sua palavra, que é normativa, que é uma expressão pessoal da sua vontade e que é substancialmente diferente, faz ser diferente o Criador da criatura. Conforme o salmista no Salmo 33, no versículo 6 e 9, conforme os trechos dos salmos que nós lemos hoje aqui na nossa liturgia, pela palavra do Senhor foram feitas os céus e a terra e todos os exércitos dele pelo Espírito da sua boca. E ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. A palavra de Deus que cria as coisas, logo é associada com o salmista por motivo da gente adorar a Deus. Por causa disso, temam o Criador, porque nós estamos diante de um Deus que é diferente das coisas que nós estamos acostumados a conviver. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda delas é que, além de ser através da sua palavra, Deus formou e deu conteúdo às coisas através dos seus critérios. Observe quantas vezes nós lemos no texto que fala que Deus viu que era bom, fala que Deus fez separação entre uma coisa e outra, e fala que Deus chamou de dia, chamou de animais, chamou de sol, lua. Isso mostra como que Deus estabeleceu e preencheu a criação através dos seus próprios critérios. Tudo fica evidente que à medida em que Deus ia dizendo as coisas, ele ia avaliando a sua própria obra. Calvino explica isso dizendo que Deus, ele é o supervisor da sua própria obra, e só ele é esse supervisor, a fim de se deleitar-se nela, dele ter prazer na sua criação. Ele, porém, por essa causa, nos ensina que Deus nada fizera sem uma determinada razão e desígnio. Nada aconteceu por acaso, Calvino está dizendo. E mais do que isso, nada aconteceu que não fosse do agrado de Deus. E isso fica evidente quando o texto mostra que ele julgava tudo como, em primeiro lugar, bom. Quando Deus via as coisas e dizia que aquilo era bom, significa que tinha sido aprovado por Deus, era conforme a sua vontade, era do seu agrado. As coisas, tal como nós lemos aqui, criadas por Deus, a criação de Deus, agrada a Deus. Não é alguma coisa má em si mesma, não é alguma coisa que Deus acha impura, nada disso. Ao contrário, funciona segundo a sua intencionalidade. A ordem e o ordenamento e o funcionamento que a criação recebeu de Deus o agrada. E vai ser exatamente isso que no capítulo, daqui dois capítulos, quando nós chegarmos lá na queda, a queda e o pecado vai disfuncionalizar, vai desordenar aquilo que Deus ordenou. Não vai destruir, mas vai dar uma direção rebelde à criação de Deus. E aí então ele vai passar a não agradar mais daquilo. Mas até então, tudo que ele valia, tudo que ele avalia, era bom aos seus olhos. Além disso também, diz aqui o texto que ele fez separação entre coisas, separação entre trevas e luz, mar e terra, dia e noite. E aqui Deus mostra como ele estabeleceu os limites que ele queria que as coisas tivessem, os seus limites, os seus critérios. E novamente aqui nós precisamos evitar a tentação de nós encontrarmos no texto de Gênesis as nossas separações científicas segundo o padrão do século 21, do que nós entendemos por água, mar, oceano, um lago, um rio, a taxonomia contemporânea que a gente tem. A gente deve evitar fazer isso, porque não era a intenção original de Moisés. João Calvino nos ajuda dizendo o seguinte: parece o oposto ao senso comum e totalmente incrível que houvesse águas sobre o firmamento. Ele está fazendo uma descrição, pegando o texto bíblico e mostrando como que isso se dava cientificamente, inclusive ciência do século 16 e 17 de Calvino. Daí alguns recorrem a alegorias, a filosofarem acerca dos anjos, filósofos são perigosos, mas isso está fora de propósito, diz Calvino. Não é esse o propósito. Pois para minha mente, esse é um princípio indubitável que aqui de nada mais se trata senão da forma visível do mundo. Aquele que quiser aprender sobre astronomia e outros as artes recônditas, então que vá a outra fonte. A Bíblia não é um livro de astronomia, a Bíblia não é um livro de biologia. Ainda que ela toque nesses saberes, não era essa a intenção de Moisés. A separação que ele faz entre dia e noite, trevas e luz, diz respeito às distinções que Deus queria fazer e que a realidade não poderia ser indistinta ou indiferenciada. Porque o seu propósito, a marcação, por exemplo, das estações do versículo 14, cada uma dessas distinções, o povo que estava ouvindo isso precisava entender que veio de Deus. Como assim, Pedro? Pense no povo que estava diante deles com mitos sobre o zodíaco, o horóscopo, astrologia, e que via nas estrelas, no sol, na posição delas, nos movimentos celestes, definições e rumos das próprias vidas. E o que, que Deus está fazendo aqui quando Ele faz as separações é que não é nada meteorológico aqui, é contra o zodíaco, é contra visões de mundo místicas das estrelas, que ainda são presentes até hoje, de gente que lê horóscopo e que coloca o seu humor, a bondade do seu humor ou o seu mau humor de acordo com a sua estação na casa de touro da casa 9, e se desresponsabiliza de ser educado ou de ser feliz por causa de uma configuração das estrelas. Pois o que nós aprendemos aqui é que o nosso destino não está traçado nas estrelas, porque foi Deus que colocou cada uma delas e separou céu, terra, dia, noite, trevas, luz. E uma outra coisa que ele diz é que a gente vê aqui e a gente observa os critérios de Deus dele dar nomes às coisas. Ele deu nome às coisas, ele chamou de luz, ele chamou de trevas, ele chamou de dia, ele chamou de noite. O que as pessoas tinham que entender ali é que todas as coisas que receberam nomes e nome no mundo antigo, não era só separar dizendo que isso é verde, isso é vermelho, mas dizia da essência. Tanto que quando uma pessoa encontrava com Deus, o que, que Deus fazia? Mudava o nome dele, mudava a sua essência. E o que está mostrando aqui é que Deus é a fonte da essência de todas as coisas. Portanto, o que a gente aprende aqui é que o texto é explícito em nos mostrar que nada do que foi feito e nada do que existe foge do agrado de Deus ou segue outros padrões que não os padrões de Deus. É Deus que julga se algo é bom ou não. Não é que Deus cria alguma coisa e depois alguma outra realidade julga se é bom ou mal. Deus é o julgado, Deus é o juiz, Deus estabelece o julgamento, Ele é o avaliador e Ele é o crivo da sua criação. E qualquer coisa que fuja ou que chame de mal aquilo que Deus chamou de bom, ou que misture aquilo que Deus separou, e isso é uma tendência dos nossos dias, de vivermos dias de indiferença, indiferença de gêneros, tanto faz ser homem, mulher, construir de qualquer jeito, indiferença política, indiferença sexual, indiferença estética, tudo isso mostra uma tendência contrária ao que Deus separou, porque Ele é o avaliador da sua própria obra, e é através dos seus critérios que tudo foi feito. Em terceiro lugar, a gente aprende que Deus fez todas as coisas e preencheu sua criação através dos seus meios. E aqui, até os dois primeiros pontos, eu falei um pouco sobre forma, como Deus formou as coisas pela sua palavra e pelos seus critérios. Agora eu vou falar um pouco sobre como Deus preenche as coisas. Lembra que fala que a Bíblia era sem forma e vazia? Então Ele formou, e geralmente até o terceiro dia Ele está dando formas e separando as coisas, e do quarto, quinto e sexto dia Ele começa a preencher essas coisas, dar conteúdos. E o modo como Ele faz isso é através dos seus próprios meios. Ou seja, por exemplo, o espaço de tempo dos dias que Deus faz aqui. Talvez um dos meios utilizados por Deus são a sua criação dos 6 dias, e isso gera muita discussão. Por um lado, tem pessoas que fazem uma leitura literal e encontram 6 dias de 24 horas e defendem uma terra que foi criada muito jovem. Outras pessoas fazem uma leitura desses dias como se fossem eras, grandes eras de Deus, que podem ter milhões e milhões e milhões de anos. E o que nós temos aqui é o meio pelo qual Deus foi preenchendo as coisas. Primeiro, por exemplo, com o tempo. Calvino novamente nos ajuda aqui. Quando fala que Deus criou em dias diferentes as coisas, aqui se refuta claramente o erro dos que afirmam que o mundo foi feito num piscar de olhos. Pois é uma ironia por demais violenta argumentar que Moisés distribuiu a obra que, em 6 dias, Deus aperfeiçoou de uma vez por todas para o mero propósito de comunicar instrução. Ao contrário, e ele vai dizer a opinião dele, concluímos que Deus mesmo tomou o espaço de 6 dias para o propósito de acomodar suas obras às capacidades dos homens. O que está dizendo aqui? A doutrina da acomodação da revelação de Deus é uma doutrina muito importante para os reformadores, principalmente para as igrejas reformadas como nós. O que está dizendo é que é claro, por Deus, como nós aprendemos, ser muito distante do Criador, da criatura, desculpa, pelo Criador ser totalmente distante da criação, é muito difícil Deus se comunicar com a criação. Só que o meio pelo qual ele resolveu esse problema foi acomodando a sua palavra, a sua revelação, às nossas capacidades. E uma das formas como ele fez isso na Bíblia inteira. Ele fez isso em Cristo, nós vamos chegar lá. Como ele precisou se esvaziar para encarnar, morrer no nosso lugar e ser um mediador para nós. Mas ele fez isso antes pela sua palavra, e utilizando, por exemplo, a ideia de dias, para o povo que estava ouvindo Moisés entender como Deus criou aquilo em momentos diferentes, num processo. Existe um consenso entre os comentadores reformados, por exemplo, o Sidney Greidanus diz que não se trata de cronologia aqui. Inclusive, a estrutura hebraica não nos dá a base para a gente falar de o primeiro dia, o segundo dia. O artigo a gente não tem lá, é uma estrutura indefinida, é um primeiro dia, um segundo dia, só o sexto dia que é o sexto dia. Então a gente nem sabe se foi numa semana de uma vez por todas assim, pode ter sido num dia de uma semana, num outro dia de uma outra semana. Lembra-se que o sol só foi criado no quarto dia, no quinto dia. Então a gente não tinha a ideia dessa de 24 horas. Percebe que não é a intenção de Moisés. Desde de Hermann Hederbus, que foi um comentador do século da década de 50, existe um consenso entre a gente entender que se trata de uma estrutura literária, dos 3 primeiros dias dando forma e dos 3 outros dias dando conteúdo para preencher uma criação que não tinha forma nem conteúdo. E mais do que isso, para que eu e você tivéssemos condições de imitar a Deus, que trabalhou 6 dias, e nós vamos ler na próxima exposição, que descansou no 7º. Que a sua obra não aconteceu de uma vez por todas, mas que ele trabalhou como nós trabalhamos também, e que ele descansou como nós devemos descansar também. Então o que a gente aprende é que os meios que ele utilizou também são meios para a sua glória, e a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar isso em curiosidades nossas e tirar a glória de Deus e colocar a glória, por exemplo, na ciência. O nome disso é cientificismo, é a gente querer explicar e entender todas as coisas com crivos científicos. Observe, por exemplo, o primeiro dia ter luz e não ter sol. Está claro que a intenção de Moisés, novamente, não era ensinar meteorologia para o povo, mas mostrar que para um povo que estava vindo do Egito, que existia uma divindade lá chamada Deus Ra, que era o Deus do Sol, que o Sol não era um Deus. Inclusive Moisés evita de chamá-lo de Sol, ele fala de o grande luzeiro, e coloca ele no quinto dia, porque é entre a criação das plantinhas e a criação dos animais. O Sol fica ali, ó, no meio. Para entender que o sol é tão criação de Deus como as plantas e como os animaizinhos, e que nada escapuliu da mão de Deus, e que toda a luz que vem para toda a realidade não depende nem do sol para que exista. O sol é criatura de Deus, como plantas e animais, e não uma divindade. E que a sucessão dos dias, ou seja, o sol nascer todo dia e ter chuva e noite e estações do ano, não depende da própria natureza, mas depende das mãos de Deus. Deus tem toda a criação na sua mão. Ele não é um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando. Ele está o tempo inteiro sustentando todas as coisas, como nós lemos lá em Colossenses do capítulo 1, que Cristo, por meio de todas as coisas, foram criadas, e Ele que sustenta todas as coisas continuamente. Então a gente pode crer que amanhã vai ter sol e vai nascer um novo dia, não porque há 50 bilhões de anos o sol nasce sempre por causa de um movimento da terra, etc., mas porque Deus sustenta todas as coisas, e isso nos dá esperança e firmeza. Um outro meio interessante aqui é, por exemplo, a própria terra produzindo as suas plantas. E algumas pessoas poderiam ver assim: está vendo, Pedro, como que a própria realidade fez produzir as plantinhas? Calvino, olha a sacada que Calvino tem quanto a isso. Ele fala assim: além do mais, não acontece que por acaso as ervas e as árvores foram criadas antes do sol e da lua? Ou seja, fotossíntese foi embora. Só teve sol no dia seguinte e teve planta antes. E aí ele explica: agora vamos de fato que a terra é vivificada pelo sol para fazê-lo produzir seus frutos, e nem era Deus ignorante a essa lei da natureza, da qual ele mesmo então ordenou que as plantas precisam de sol. Mas a fim de nos ensinar que todas as coisas, inclusive o crescimento das plantas, dependem dele, por isso ele não fez o sol ou a lua antes, posto que nós costumamos considerar como parte da própria natureza as suas propriedades que não derivam de outro lugar. O que ele está dizendo aqui? É porque se um filho nosso chega e pergunta para a gente por que que as plantas crescem, a gente vai falar porque o sol nasce, elas se alimentam daquela energia, transforma aquela energia em nutrientes e elas vão crescer. A gente vê propriedades da própria realidade fazendo surgir a vida. E Deus deliberadamente colocou o sol no meio para falar assim: a vida, tudo que existe, tudo que cresce, vem de mim. Eu ordenei todas as coisas, de mim procede, e nada vive, existe e se movimenta fora de mim. É isso que a gente está aprendendo aqui. Portanto, a terra, ela é frutífera pela palavra de Deus e não por qualquer mecanismo interno a ela. Isso seria um naturalismo. Deus é a causa primária de tudo que existe, inclusive das leis naturais. A gente poderia falar dos animais, das grandes criaturas do mar, que a gente também poderia tentar pensar que se trata de uma espécie de oceanografia aqui, mas não. Se a gente, por exemplo, lembrar de Jó e dos mitos que tinha dos grandes animais, o Leviatã, o Behemote, e que mostra que nada mais são do que a criação de Deus. Nós poderíamos gastar tempo falando sobre, por exemplo, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e eu vou deixar isso para uma próxima exposição, para a gente fazer com bastante tempo aqui. O que eu quero ensinar para vocês, em terceiro lugar, é que cada um dos meios que Deus utilizou para fazer com que as coisas surgissem e a forma como elas foram escritas e passadas para o povo tinham o interesse de deixar claro que nada veio a existir fora das mãos de Deus. Mesmo os processos naturais que nós conhecemos e que são verdadeiros, a fotossíntese é uma bênção de Deus, veio dele também. O sol nasce e cumpre o seu papel por causa dele. As plantas crescem, os animais são fecundos por causa dele. Nada do que existe, do que foi feito, surge dele. E isso foi um meio pelo qual ele acomodou a nossa capacidade de entender que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, através da sua palavra, através dos seus critérios, através dos seus meios, Deus preencheu e deu forma a tudo. E em último lugar, para a gente encerrar, foi através da sua bênção que Deus preencheu e criou todas as coisas. No versículo 22 e no versículo 28 diz que Deus os abençoou e disse. Ele abençoou tanto os animais quanto os seres humanos. Duas vezes ele diz isso, e que diz respeito sempre à potência da vida. Para a bênção de Deus é o meio pelo qual os animais e os seres humanos iam multiplicar, iam crescer, iam vencer a morte. A bênção de Deus. A bênção de Deus aparece em vários lugares em Gênesis, quando ele chega a Abraão e ele fala: bendito será. A bênção de Deus vai o acompanhar. A bênção de Deus é uma força, um modo de abençoar as criaturas para que elas aumentem, para que elas se desenvolvam, para que elas sejam fecundas novamente por meio da sua palavra. Portanto, todo esse capítulo aqui é sobre Deus, não é sobre biologia, não é sobre astronomia, não é sobre ecologia, é sobre como Deus fez todas as coisas pela sua palavra e a relação dele com as coisas. É sobre como Deus sustenta tudo e ele usou os meios que ele quis. Ele foi da sua vontade e ele fez todas as coisas para a sua glória. E aí você me pergunta assim: tá bom, Pedro, mas e Jesus nessa história toda? Como a gente falou, raramente a gente consegue entender como Cristo está presente no Antigo Testamento, principalmente porque aqui ainda não tem queda, não tem pecado, então parece que não precisa de um Salvador. Mas não é isso a verdade. Esse texto nos mostra cada um desses movimentos que eu apresentei para vocês, sobre a palavra, sobre os meios, sobre o critério, sobre a bênção, cada um deles fala sobre Cristo. Cristo é a palavra de Deus apresentada por todo o Novo Testamento. João começa dizendo isso, Colossenses também diz isso no capítulo 1, de que ele é a palavra de Deus, ele é o Logos de Deus, por meio de qual todas as coisas foram criadas, todas as coisas subsistem. E como eu ensinei para vocês, a distinção entre criador e criatura fica nítido em Cristo, porque é através dele que essa distinção permanece, mas também é através dele que essa distinção ela é superada. Nós, criaturas de Deus, podemos chegar até o Criador porque nós temos um mediador que é Cristo Jesus. Nele nós conseguimos ver a totalidade da divindade. Ele era 100% Deus, mas ele também se fez 100% homem, para que pudéssemos acomodar a nossa compreensão e para que a gente pudesse ter um mediador entre nós. Ele é Deus conosco, como diz Mateus no capítulo 1. E ele fez isso porque todas as coisas foram criadas por ele e pressuporiam todas as suas ações quando ele encarnasse. Ele mantém conectado criador e criatura, e fora dele não há mediador entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens. Esse texto, quando ele fala que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, e que no Novo Testamento nós aprendemos que essa palavra de Deus era Cristo, a gente entende que não existe conexão com Deus, com a realidade, fora de Cristo. Cristo é aquele que mantém a criação e o Criador conectados, manter uma realidade integrada, sem dualismos, sem separação, como se Deus fosse uma coisa e o mundo em que a gente vivesse fosse outra, como se as coisas que a gente vive na igreja fossem sagradas e tudo aquilo que a gente vive fora fossem seculares. E os evangélicos têm muito essa mentalidade. Quantas vezes você já recebeu a pergunta: irmão, o que você faz na sua vida secular? Ele está perguntando o que você faz fora da igreja. Só que todas as coisas estão permeadas e são dependentes de Deus, e o que une todas as coisas é o próprio Cristo. Cristo tem interesse nas plantinhas, no sol, na água, no mar, em mim e em você, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que a gente faz, porque ele é o que mantém o Criador e a criatura juntos. Significa também, como a gente viu, que Cristo então passa a ser o critério de avaliação. A gente sabe que tudo é bom e a gente pode desfrutar que tudo é bom por causa de Cristo. Porque se a gente olha todas as coisas da criação e a gente não encontra salvação nelas, a gente não encontra redenção e nem diviniza nada, porque a gente sabe que Deus é só Cristo, a gente pode aproveitar de todas as coisas, com o valor que elas têm. Por isso que o apóstolo Paulo em Timóteo, no capítulo 4, fala que tudo que Deus criou é muito bom e recebido com oração e ação de graças, de nada é recusável. Porque todas essas coisas que foram criadas, por serem distintas do Criador e foram avaliadas pelo Criador como boas, a gente pode, porque nós estamos em Cristo, salvos, e encontramos nele salvação, e não em nada daqui, a gente pode aproveitar tudo daqui. Tudo é muito bom. A natureza é boa, a tecnologia é boa, os seres humanos são bons, e a gente pode aproveitar a realidade por causa de Cristo. Cristo também, ele é um meio para a criação. Da mesma forma que Deus escolheu meios da sua vontade para que todas as coisas viessem a surgir, Cristo também é o principal meio para que tudo viesse a surgir. Como o apóstolo João diz em Apocalipse, no capítulo 13, antes da fundação do mundo, Cristo foi crucificado. E a cruz de Cristo é a condição para que tudo existisse. Se não fosse Cristo, nada subsistiria. Nós somos sustentados e cada uma das leis da natureza existe. Um corpo tende para baixo, como diz a gravidade, porque Cristo sustenta essas coisas. Ele dá leis à realidade. Então o trabalho que você faz, com base nas leis naturais que você opera, sejam elas um trabalho mais biológico, um trabalho mais intelectual, social, são sustentadas por Cristo. E você tem que encontrar Cristo na razão do seu serviço. Em último lugar, Cristo é a bênção da criação. Jesus é a principal causa de nós, da mesma forma como Deus abençoou os animais e os seres humanos, falando crescer e multiplicar, não diminuam, não deixe que a morte pare vocês. Cristo cumpre isso perfeitamente, porque Ele é um meio muito mais poderoso de resistir à morte, para que a gente pudesse permanecer existindo. Aqueles que estão em Cristo não vão passar pela segunda morte. Aqueles que estão em Cristo, como nós comemos aqui e vimos aqui hoje, passaram da morte para a vida, e as forças caóticas da realidade não têm poder mais sobre nós, nem a morte, porque Cristo é a bênção de Deus para a sua criação. Ele ter amado o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Ele abençoou essa realidade, a mim e a você, para que a gente pudesse crescer, se multiplicar e desfrutar de todas as coisas que Ele criou. Jesus Cristo é a razão de todas as coisas existirem. Ele é o meio pelo qual elas vieram a existir, e Ele é a única forma da gente manter conectado com o Criador, desfrutando da criação, gratos a Deus por tudo que Ele fez e resistindo a todas as forças naturais que poderiam nos engolir. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor revelou a nós como que todas as coisas vieram a existir. E muito mais do que curiosidades científicas e dúvidas que a gente tem, o Senhor mostrou as causas últimas da sua criação. Como que o Senhor estava por trás de cada um dos detalhes da natureza, do cosmos, das pessoas. Nós te louvamos por isso, Pai, porque Tu és um Deus que criou todas as coisas e nos fez dependentes do Senhor em todas as coisas. O Senhor não está presente só aqui na igreja, o Senhor não está presente só quando a gente ora ao Senhor, mas o Senhor está presente em cada detalhe da nossa realidade. Nós te louvamos por isso, Pai. Assim como disse o salmista, nós trememos diante do Senhor, porque Tu és um Deus grande demais. O Senhor não se parece com nada disso que a gente experimenta aqui, e mesmo assim, o Senhor nos deu o Seu Filho, para que a gente pudesse compreender quem é o Senhor, e quão grande Criador Tu és. Nós te louvamos, Pai. Perdoa-nos todas as vezes em que nós lidamos com a realidade, lidamos com a natureza, lidamos com as pessoas de uma forma que não te glorifica. Quando a gente pensa que não, o Senhor não se importa com essas coisas, perdoa-nos. Ajuda-nos a cuidar da nossa natureza, ajuda-nos a cuidar uns dos outros, de todos os aspectos da sua criação, de uma forma que te glorifique. Mostra-nos, Deus, como que o Senhor julga isso tudo muito bom e faz com que a gente aprenda também a ver que isso é muito bom e a gente desfrute disso também. É a nossa oração essa noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém.